Ouça a mensagem de nossas pregações em podcast. Acesse agapeubatuba.com/podcast.
Tu és santo, Deus. Nós te amamos, Deus. Nós declaramos o nosso amor a Ti. A nossa dependência, Senhor, do Teu Santo Espírito. Por isso, Deus, nesse momento nós abrimos o nosso coração para a Tua verdade, Senhor. O Senhor declarou na Tua palavra, Pai, que o Senhor nos santifica na verdade e que a Tua palavra é a verdade. Por isso, Pai, nos revela a Tua palavra. Em nome de Jesus. Que o nosso coração esteja disposto, Senhor, a receber aquilo que vem de Ti. Que o inimigo seja envergonhado, ele não tem autoridade sobre este lugar, sobre as mentes. Eu repreendo em nome de Jesus e declaro a Tua vontade, Senhor. E que o milagre aconteça, Senhor, que essa palavra se torne rema em cada coração e cada vida. Que o Senhor revele e que ela se torne rema em nome de Jesus. Para a Tua honra e para a Tua glória, Pai. Aleluia. Aleluia. Seja exaltado, Senhor. Nós amamos a Tua presença, Pai. Nós amamos a Tua presença. Pode se aceitar, irmãos, em nome de Jesus, na presença do Pai. Não dá vontade de parar, não é verdade? 2 Coríntios 11:3 fala: eu temo que vocês se aparte da simplicidade que é em Cristo. E a palavra, ela é exposta. E nós temos o Espírito Santo, o Senhor nos revela a palavra. E que Ele nos capacite a cumpri-la. Amém? Mas que a gente não se afaste dessa simplicidade, que a palavra, Deus fala conosco através dela, e a gente toma posse e age. Simples assim. Simples assim. Se tivermos uma mente sarada e predisposição a obedecer a Deus, fica simples assim. O problema é quando a gente quer complicar a situação. A gente deixa a nossa mente vagar e complica. É sobre isso que nós vamos falar. Amém? O tema é mente saudável para o dia a dia. Uma mente saudável. Nós sabemos que nós somos corpo, alma e espírito. Não é verdade? Nós somos esse corpo físico que tem uma alma e o espírito que dá vida. E o Senhor trabalha no nosso espírito. Mas o que entra aqui, a porta é o corpo, é o físico. Com os 5 sentidos, a visão, a audição, o olfato. Tudo isso, o que a gente faz, reflete. Então, por exemplo, o que nós ouvimos, cabe a nós peneirar aquilo e aquilo ser descartado ou aquilo trazer um grande problema para nós. Mas foi causado por algo que nós ouvimos. Se a gente deixou cair no nosso coração, pode causar problemas maiores. Daquilo que vemos, então, a palavra fala que se o seu olho te faz pecar, que você o tire, o arranque. Amém? Que é melhor entrar sem olho no reino dos céus do que não entrar, do que perder. Amém? Então, assim, nós temos esses sentidos e nós somos dotados, corpo, alma, espírito. Então, tudo é relevante. E a nossa mente é um campo minado de bênção de Deus ou de grandes tormentas e lutas. Nós que escolhemos. Josué, abre tua palavra, a palavra de Deus em Josué 24. Versículo 1 e 2. Diz assim: então Josué reuniu todas as tribos de Israel em Siquém, chamou as autoridades de Israel e os seus líderes e os seus juízes e os seus oficiais, e eles se apresentaram diante de Deus. Disse Josué a todo o povo: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, além do Eufrates habitaram antigamente os vossos pais, Terá, pai de Abraão e de Naor, e serviram outros deuses. Agora vamos no versículo 14. Agora temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade. Deitai fora os deuses, os quais serviram vossos pais além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Se, porém, vos parece mal servir ao Senhor, escolhi hoje a quem sirvais. Se os deuses a quem serviram os vossos pais, quem estavam além do Eufrates, ou os deuses dos amorreus, eu, em cuja terra habitais, eu e minha casa, serviremos ao Senhor. Amém? Aqui, Josué está fazendo um concerto, ele chama as 12 tribos para conversar sobre aquilo, eles trazem traz a presença de Deus, e Deus fala sobre, para que haja uma decisão ali, para que era necessário e é necessário, nas nossas vidas e naquele momento na vida deles, tomar uma decisão. Se eles serviriam aos deuses dos seus pais, que os serviam, ou tomava uma decisão de servir a Deus. E Josué deixou claro, olha, vocês decidam, eu, porém, tomo a minha decisão, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Josué é um grande guerreiro, né, que ele foi o sucessor de Moisés, e sobre a sua batuta ali, né, o mover de Deus se cumpriu, e eles tomaram posse da terra prometida, de Canaã, Israel, não é verdade? E todos os povos ali da circunvizinhança que Deus dava direção para que eles tomassem, eles tomavam com autoridade e obedeciam. Mas tinha o povo ali ainda com as suas dúvidas, com as suas questões. E Josué, obedecendo a Deus, chegou e deu um ultimato. Falou, olha, vocês se decidam. Eu, porém, decido. Eu e minha casa, porque eu posso decidir pela minha casa, serviremos ao Senhor. Ou seja, as decisões, elas estão nas nossas vidas diariamente. E as lutas, elas estão aí para serem vividas, mas com a capacitação de Deus para que a gente tome as melhores decisões. Salomão, lá em Eclesiastes 1:1-2, eu vou ler rapidinho, a palavras do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém, que é Salomão. Vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidade de vaidades, é tudo vaidade. Tem um final diferente, porque Deus derrama sabedoria sobre a vida de Salomão, e ele é um grande rei, faz grandes coisas, obedece a Deus, mas ele se perde no final, onde ele começa a ser contaminado com as esposas que ele casava, e que não deveriam casar com de onde elas vinham, e ele foi contaminado, a sua fé foi contaminada. E ele chega à conclusão, estou pegando dois exemplos, Josué e Salomão, que tiveram fins diferentes, mas eles chegam a uma conclusão no seu fim de ministério, porque Josué, no próximo capítulo, no mesmo capítulo, já fala da morte de Josué com 110 anos. E Salomão aqui dizendo, olha, de tudo que eu fiz, no decorrer ele fala, tema a Deus, mas tudo é vaidade das escolhas que eu fiz. Tudo é vaidade. Porque eu olhei para a minha vontade, e alimentei a minha vontade, e é vaidade, Então, aquele coração que se perdeu, onde deixou a sua mente ser contaminada, ela se perdeu e chega à conclusão fraco, tendo até uns delírios, em alguns momentos a gente pode perceber, de alguns momentos na palavra, que Salomão, ele parece nem entender quase o que ele diz, se perdendo no caminho, mas ele conclui desse jeito, porque ele deixou a mente dele se perder. E Josué, obedecendo a Deus, declara, olha, decidam, mas eu decido, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Entendo que duas pessoas que tiveram chamado, capacidade, Deus as capacitou para cumprir o plano de Deus na vida deles e para o povo de Deus, para o reino de Deus. Mas eles tiveram as conclusões das escolhas que eles tiveram na sua vida, no seu chamado. A conclusão de Josué, de servir a Deus, de toda a sua família, da sua descendência. Amém? Abre a tua palavra agora em 1 Coríntios 2, 9. E a gente vai entender tudo isso. onde o Senhor quer chegar conosco. 1 Coríntios 2, 9. É a isso que as Escrituras se referem quando dizem: olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, e mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas foi a nós que Deus revelou estas coisas pelo seu Espírito, pois o Espírito sonda todas as coisas, até os segredos mais profundos de Deus. No versículo 9, é declarado para nós que a nossa mente humana, ela não tem capacidade para compreender aquilo que Deus tem para nós. Amém? Aquilo, nós somos dotados de sabedoria, de inteligência, mas para desvendar aquilo que Deus tem para nós, a nossa inteligência, ela não é suficiente. Ela não consegue, porque ela necessita da revelação de Deus. Eu anotei, pela mente humana não se mensura os planos de Deus, por isso diz o 9. E é isso que as Escrituras se referem quando dizem, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, e mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas foi a nós que Deus revelou estas coisas, pelo seu Espírito, pois o Espírito sonda todas as coisas, até os segredos mais profundos de Deus. Amém? O versículo 10, ele é precioso. O Espírito revela os segredos mais profundos de Deus. Ou seja, só o Espírito de Deus em nós, ele revela aquilo que Deus tem planejado para cada um de nós, que é muito grandioso, que é maravilhoso, como diz o versículo 9, que é sobrenatural, mas só através do Espírito de Deus. E o que está dizendo aqui é sobre a sabedoria do homem versus a sabedoria de Deus. A sabedoria humana, que é do homem, e a sabedoria divina, que é de Deus. Ou seja, para nós tomarmos as medidas, tomarmos as decisões necessárias para nós, para cumprir o propósito de Deus na terra, nós necessitamos do Espírito em nós, do Espírito Santo nos revelando o que deve ser feito. Hoje em dia, mas cada tempo tem suas guerras. O que nos assola, o que o mundo nos apresenta, o que ele traz como opções, que esse mundo jaz maligno e os valores desse mundo, ele vem para nos oprimir. É algo opressor, porque sempre existe uma cobrança sobre o que será feito posteriormente. O que você vai fazer para atingir o objetivo que você quer? E por muitas vezes nós vimos a gente se comparando ao próximo. Quando a gente deveria pensar no reino, pensar no amor, a gente se compara. A gente deseja algo além do que nós talvez deveríamos ter. A gente se apega àquela dor e não libera um perdão. Se apega àquela mágoa e não libera aquele perdão para aquela vida. A gente não faz questão de se acertar. A gente não faz questão de viver. Isso sim é preocupante, porque a gente se aparta da simplicidade. Quando o Senhor fala assim: se o teu irmão pecou até você, vai até ele, peça perdão. Amém? E se ele te ouvir, você ganhou o teu irmão. É simples assim. Se você fizer, é simples. Só que o que acontece? A gente dá espaço para a nossa mente, a gente dá espaço para os argumentos. Ah, mas ele não vai me ouvir. Ah, aquela pessoa já me fez tanta coisa que nem quero falar, nem quero papo. Ou seja, você fica apegado àquela situação, você fica amarrado àquela dor, àquele sentimento, e todo momento que vem sobre o assunto, ou sobre a pessoa, você viu stories da pessoa, ou se ela passou na sua frente, pronto, já acendeu aquela tristeza, aquela mágoa. quando a gente simplesmente não obedeceu algo simples, porque nós estamos aqui e nós temos o Espírito Santo, amém? Se nós temos o Espírito Santo de Deus, o Senhor fala conosco, a gente precisa obedecer, porque é a palavra de Deus, e cumpri-la, fazer cumpri-la, e o Senhor vai honrar com a tua palavra, porque ela é liberada e ela move conforme lhe apraz. A palavra é liberada e ela move no teu coração conforme a vontade do Pai. E ela move na sua vida. Só que a gente precisa ter um coração aberto para compreender o que Deus quer nos mostrar. Ou seja, jamais chegou ao coração do ser humano tudo aquilo que Deus tem preparado para nós. Ao coração do ser humano, com os valores do ser humano, com a nossa mente limitada, com nossos dons limitados, com as nossas habilidades limitadas, como se diz, respeito às coisas de Deus. Mas no 10 novamente, mas foi a nós que Deus revelou estas coisas por seu Espírito. Pois o Espírito sonda todas as coisas, até os segredos mais profundos de Deus. A palavra é tão maravilhosa, ela é tão sobrenatural, que a gente, em alguns momentos, se acostuma com ela. Mas o que está dizendo é tão precioso, que o Espírito de Deus que habita em mim e em você, que o Senhor nos colocou como o templo do Espírito Santo, Ele revela os segredos de Deus para nós. Versículo 11. Pois quem conhece os pensamentos de uma pessoa, senão o próprio Espírito dela? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, senão o Espírito de Deus. Sim, você conhece os pensamentos das pessoas, porque você é dotado do Espírito humano, o teu Espírito. Então você conhece, talvez você deduz o que aquela pessoa sentiu naquele momento. Legal, você tem as sensações do momento que você está vivendo, da necessidade de fazer algo. Mas as coisas de Deus, da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, senão o Espírito de Deus. Ou seja, o Senhor fala na tua palavra, lá em João, também em oração, que nós não somos desse mundo. Pai, não peço que os tire do mundo, mas que o livre do mal. Como eles não são desse, como não sou desse mundo, eles também não são. Ou seja, nós não somos desse mundo. E o Espírito Santo habita em nós para revelar as verdades de Deus. Mas nós temos a nossa natureza humana. E ela milita contra o Espírito. É a eterna luta da carne contra o Espírito. Daquilo que nós queremos, os objetivos que nós queremos alcançar. E nós colocamos por muitas vezes como prioridade do nosso dia. As distrações desse mundo, que a gente vai colocando como argumento de que, só estou me distraindo um pouquinho, e quando for ver, a gente perdeu 3 horas no celular ali, sem perceber, olhando a vida dos outros, está lá, né? É o tal do jogar para cima. Se não é, talvez ver a vida dos outros, é ver o que o outro faz, né? De engraçado, de entreter. Ok, é lícito? Eu creio que sim. Mas dentro do seu dia a dia, com equilíbrio, sabendo que Deus e as coisas do Pai são prioridades em nossas vidas, é a nossa primícia, nosso melhor tempo, a nossa qualidade, tendo qualidade. E se sobrar um tempinho, a gente olha essas coisas. E olha que tem muita coisa mais interessante para se fazer. Tem um próximo necessitado, com certeza tem alguém necessitado que você pode ajudar, orar. Ter o seu caderno de oração com os pedidos específicos, e o seu tempo vai ser muito proveitoso. Em nome de Jesus, deixe o Espírito Santo te mostrar o que deve ser feito. O que o Senhor quer fazer com a sua vida, os pensamentos do Senhor são mais profundos do que os nossos, porque Ele é revelado pelo Espírito, não pela nossa vontade. A nossa vontade, sim, é ficar com distração. É, e não vamos tentar camuflar, porque é essa a vontade. E se a gente se distrair, a gente se perde. E de repente, a gente se julga e já percebe que não estamos tão fortes espiritualmente assim. E a gente passa a avaliar tudo. Passa a julgar o irmão, passa a julgar o louvor, passa a julgar o pastor, passa a julgar o seu marido ou a sua esposa. Por quê? A gente está distraído com os valores desse mundo, não com os propósitos de Deus. Vamos continuar com o versículo 12. E nós recebemos o Espírito de Deus, e não o espírito deste mundo, para que conheçamos as coisas maravilhosas de Deus, que Deus nos tem dado gratuitamente. Ou seja, o Espírito que Deus derramou sobre nós é o Espírito dele, para que a gente tenha a revelação dos planos de Deus para nós, e não é o espírito deste mundo. Faz uma pausa, abre em 1 João 2,15, depois nós voltamos. João 2,15, diz assim: não ame este mundo, nem as coisas que ele oferece, pois quando amam o mundo, o amor do Pai não está em vocês, porque o mundo oferece apenas o desejo intenso por prazer físico, o desejo intenso por tudo que vemos e orgulho de nossas realizações e bens. Isso não provém do Pai, mas do mundo. E este mundo passa, e com ele tudo que as pessoas tanto desejam. Mas quem faz o que agrada a Deus, vive para sempre. Amém? Diz: não ame este mundo nem as coisas que ele oferece. Pois quando amam o mundo, o amor do Pai não está em vocês. O que o mundo tem, ele nos oferece, por isso que é intrigante, por isso que ele é opressor, o mundo. Porque nunca nós estamos satisfeitos. Nunca a nossa mente e o nosso físico, ele está satisfeito com o que nós temos. Se a gente deixar nossa mente amar esse mundo, o ter passa a ser o nosso objetivo. Eu quero ter algo melhor. Por quê? Porque é isso que tem me alimentado. É lícito adquirir, é lícito crescer, quando o teu espírito está equilibrado, quando o Espírito Santo te traz o equilíbrio das conquistas, é lícito. Nós sabemos, e até foi compartilhado no louvor pela Cristiane, na verdade, onde está o nosso coração? Onde está o teu prazer? Onde está a alegria? O que tem ocupado a sua mente no dia a dia? Nós temos a nossa mente, mas nós temos o Espírito que nos revela as coisas, os mais segredos profundos de Deus. O que você quer? Só que para investir naquilo que Deus tem, você precisa investir na sua vida com Deus, na sua busca com Deus. Você se alimentar da palavra, porque a fé vem por ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Por isso que, por muitas vezes, muitos ficam mornos. Você olha para si e fala: nada acontece. Eu não tenho revelação da palavra. Eu não sinto nada. Eu chego no culto e sinto algumas vidas clamando, mas eu não tenho vontade. Eu não faço. Sim, irmãos. O Espírito Santo que habita em ti te revela as verdades de Deus, mas nós temos que buscar. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Nós estamos cansados e sobrecarregados por alguns momentos, e nós não vamos até o Senhor. Nós lamentamos. Nós paramos o dia e pensamos: ai, hoje está difícil. Mas nós não vamos ao secreto com o Pai no nosso quarto, fechamos a nossa porta e oramos o Pai secreto, que em secreto nos recompensa. Nós não cumprimos, porque a gente está se apartando daquela simplicidade. A simplicidade da obediência. A simplicidade de Deus falar e você cumprir. E Ele se fazer real na sua vida. Quem aqui já clamou por muito tempo e não sentiu o amor de Deus? De todo o coração. O Senhor é fiel e nos visita e nos enche do Espírito Santo quando nós clamamos de todo o coração. Mas nós precisamos clamar com oração e súplicas no Senhor. Mas nós precisamos fazer. Nós precisamos tomar atitudes. É o Espírito Santo que revela a nós as verdades de Deus. E onde essas verdades de Deus estão contidas? Quem ousa dizer? Na palavra de Deus? As verdades do Senhor estão contidas na palavra de Deus. Se ela vem por clamor, por leitura, por busca, você nunca se sentirá só. Você nunca se sentirá Deus não revelando o que Ele sonha para você, o que Ele planeja para a tua vida, pessoal, ministerial, conjugal, familiar. Quando nós temos imersão na palavra de Deus, o Senhor nos dirige para tudo. Quando nós temos nosso tempo de oração, o Senhor fala muito em oração, não é verdade? O Senhor, quando nós clamamos, o Senhor, nós vamos clamando e falando, e o Senhor dá direções, faça tal coisa, fale com tal pessoa. Quando você está clamando por enchimento do Espírito Santo, você lembra de um irmão que talvez não esteja tão bem, e você fala, preciso visitar, preciso orar por ele, preciso fazer um telefonema. E quando você clama por... você está orando para a sua saúde financeira, você lembra do irmão que está passando necessidade. É assim que o Senhor faz, pelo menos comigo é assim. Eu tenho um caderninho do lado de quando eu oro, ou perto ali, porque é impressionante, o Senhor fala em meia oração, fala. Só que quando nós oramos, quando nós buscamos, quando nós tomamos posição, amém? Voltamos a 1 Coríntios 2, versículo 14, 13. Quando lhes dizemos isso, vamos ler o 12. E nós recebemos o Espírito de Deus e não o Espírito deste mundo, para que conheçamos as coisas maravilhosas de Deus, que Deus nos tem dado gratuitamente. Quando lhes dizemos isso, não empregamos palavras vindas da sabedoria humana, mas palavras que nos foram ensinadas pelo Espírito, explicando as verdades espirituais a pessoas espirituais. Amém? Nós somos seres espirituais. Como eu falei anteriormente, nós não somos desse mundo. Quem declarou isso foi Jesus, orando a Deus em João capítulo 17. Ele em oração, prestes a se entregar na cruz, ele ora clamando a Deus. Eu amo esse capítulo. Clamando a Deus pela comunhão nossa com o Pai e com Jesus. Ele falou, Pai, como eu sou um com o Senhor, Pai, que eu seja um com eles. Não apenas esses que estão comigo agora, mas aqueles que vão ouvir essa verdade e serão filhos, aqueles que serão alcançados, somos nós. Nós não estávamos ali, nós não éramos os discípulos que estavam ali, os apóstolos e todos os outros discípulos. Ele clamou por aqueles que seriam alcançados, nós. E ele falou, Pai, eles não são desse mundo. Ou seja, mas palavras não foram ensinadas pelo Espírito, explicando as verdades espirituais a pessoas espirituais. Ou seja, o Senhor tem para nós que somos pessoas espirituais, que o Espírito Santo de Deus revela justamente porque somos separados, redimidos, filhos transformados. Quem lembra aqui do dia em que você, o Espírito Santo te tocou de uma forma que sua mão virou uma tábua assim, ó, para você aceitar Jesus? Eu lembro, eu chorava que nem neném. Eu chorava, irmãos. Eu já choro para todo momento, mas quando foi para aceitar Jesus, foi em, não lembro o mês, mas foi 98. Ó, muitos jovens e adolescentes nem eram vivos, isso faz 24 anos que eu aceitei a Jesus, mas fui me firmar em 2000, dois anos depois, recebendo a minha mãe no encontro. Quem aqui foi no encontro com Deus, levanta a mão e fogo no altar. 90% dos que aqui estão. O Senhor nos transformou e fez de nós seres espirituais, e deu o Espírito Santo para que revele coisas espirituais. Então aqui nós estamos falando de sabedoria do homem e sabedoria de Deus. Sabedoria do homem e sabedoria de Deus. Versículo 14. Mas o homem natural não aceita as verdades do Espírito de Deus. Elas lhe parecem loucura e ele não consegue entendê-las, pois apenas quem é espiritual consegue avaliar corretamente o que diz o Espírito. O homem natural que está perdido e que nós seremos usados para alcançá-los em nome de Jesus, eles não entendem, é loucura, a palavra é loucura. Mas nós somos seres espirituais, ela é a revelação de Deus, é poder de Deus, é direção daquilo que temos que fazer. Pois apenas quem é espiritual consegue avaliar corretamente o que diz o Espírito. Ou seja, a palavra de Deus dizendo que o Espírito fala conosco, que somos seres espirituais. Como podemos, no nosso momento de divaneio da nossa mente humana, falar que estamos sós? Que você está sozinho, que você é triste por isso. Nós não estamos sozinhos. O Espírito Santo habita em nós e nos revela coisas espirituais. E a gente está detalhando sobre as coisas espirituais, irmãos. Amém? Quais são as coisas espirituais? Porque o Senhor vai revelar a vontade dEle para se cumprir na minha, na sua vida, no tempo determinado que Ele queira, conforme Ele apraz, como eu falei. A palavra ela vem com poder e ela trabalha conforme a vontade do Pai. Ela atua na sua vida e te dirige para uma coisa específica. E uma palavra e uma passagem falam de uma forma comigo e uma forma diferente com você. É a multiforme sabedoria de Deus. E assim Deus, mas o Senhor fala e não estamos a sós. Mas como estamos no nosso momento do meio da semana e que a gente fica se julgando, a gente fala que a gente não pode, que a gente não consegue, que a gente é fraco e que a gente não dá e que não vai. Os argumentos de Satanás vêm e tomam um corpo na nossa vida. Ele toma um corpo de um jeito em que a gente se bloqueia totalmente. Mas o Espírito Santo de Deus, ele vem e declara sobre nós: eu sou contigo. Eu sou contigo. Eu revelo verdades espirituais e segredos de Deus. Ainda que você esteja fraco, o meu poder opera na tua fraqueza. Mesmo que você se sinta fraco, aí que nós somos fortes no Senhor. Porque a palavra de Deus se cumpre em nós. E aí nós não sentimos a solidão. Mas a gente precisa não deixar com que esses argumentos ele encontre em pouso. Em Efésios 4:27, anotei aqui: não dê lugar ao diabo. É um versículo simples. Não dê lugar ao diabo. Simples. Como nós podemos dar lugar ao diabo? Na nossa mente. Se aquela seta encontrar pouso, encontrar um argumento, e você não obedecer ao Espírito, e sim a aqueles argumentos baseados nos valores desse mundo, onde nós lemos em 1 João, que Deus não está com quem ama este mundo, nós vamos ficar para baixo. Nós seremos derrotados, você vai ter provavelmente uma tristeza tão grande, uma amargura tão grande, que pode gerar em você alguma doença causada pela mente. E essas doenças são chamadas de doenças psicossomáticas, causada pela mente. 15. Quem é espiritual pode avaliar todas as coisas, mas ele próprio não pode ser avaliado. Pois quem conhece os pensamentos do Senhor e quem sabe o suficiente para instruí-lo? Faz uma pausa aqui. Quem sabe algo? Quem conhece os pensamentos do Senhor? Nós não conhecemos, porque a nossa mente não consegue mensurar. Por isso nós não podemos instruir a Deus, porque Ele é Deus. Amém? O Espírito revelará as verdades de Deus para que a gente tome posse em nome de Jesus e seja transformado. Mas, conclusão, nós temos a mente de Cristo. Amém? A conclusão do estudo é: mas nós temos a mente de Cristo, que o Senhor derrama e revela através do Espírito Santo em nós, na sua vida. Ele te enche do amor, para que em nome de Jesus você viva essa verdade. Mas só vive isso porque tem o Espírito Santo. Talvez se você não tem o Espírito Santo, não fez essa oração que eu lembrei hoje, o dia que nós erguemos a nossa mão, você vai ter a oportunidade hoje de permitir com que o Espírito Santo entre na sua vida e faça morada. E você passe a ter a mente de Cristo. A mente de Cristo não é que vai te fazer inteligente, viu, irmãos? A mente de Cristo, de você, o seu QI vai ser avançado, você vai ficar super esperto, porque, poxa, a mente de Cristo, imagina, irmãos, imagina a inteligência de Cristo. Agora, se eu tenho a mente de Cristo, ó, eu vou fazer um concurso amanhã. Eu vou aceitar Jesus hoje e fazer um concurso amanhã. Não é a mente de Cristo, claro, que Deus pode derramar sobre a sua vida o entendimento, e você estudar, e ter sabedoria, e também, se pedir a Deus, Deus derrama sabedoria, mas você ser capacitado e dotado de inteligência para ter conhecimento, sem dúvida alguma, tá? Mas não é da inteligência da mente de Cristo, mas das verdades de Cristo espirituais. A mente de Cristo é o Espírito Santo nos revelando o que Deus tem para nós, o que Deus tem para mim e tem para você. Mas tudo isso é dentro de uma batalha que acontece na nossa mente, da carne contra o espírito, da nossa mente humana contra a mente divina, a mente que o Espírito Santo nos revela. Queria chamar o Ministério de Louvor. E o que nós faremos com isso? Porque a cada dia nós temos decisões a serem tomadas. A cada dia nós optamos em ficar com os valores desse mundo, onde nos afasta de Deus, e nós vimos na palavra que nos afasta de Deus, porque se a gente deixar, a gente vai embora mesmo, esses valores desse mundo, eles nos conquistam, porque nos traz conforto, nos traz prazer, prazeres físicos, como foi declarado na palavra. E para finalizar, abre a tua Bíblia, em Gálatas 5, vinte e dois. Gálatas 5, 22. Diz assim: mas o Espírito produz este fruto: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Não há lei contra estas coisas. Aqueles que pertencem a Cristo Jesus crucificaram as paixões e os desejos da natureza humana. Uma vez que vivemos pelo Espírito, sigamos em direção do Espírito em todas as áreas de nossa vida. Amém? Ou seja, fazer a vontade do Pai, obedecer ao que o Espírito nos diz, tem consequência, tem algo que é produzido, algo é gerado, isso é o fruto do Espírito, desse Espírito Santo que habita em nós, que nos dirige, nos revela a palavra, nos ensina. A palavra de Deus deixa claro que o Espírito Santo da promessa, ele nos ensinaria todas as coisas que nós necessitamos. E ele vem e declara sobre nós que o Espírito produz o fruto, que é o amor, a alegria, a paz, a paciência, a amabilidade, a bondade e fidelidade, mansidão e domínio próprio. Isso que é o Espírito Santo gerará na sua vida. É isso que ele vai te dirigir às atitudes a serem tomadas, às escolhas a serem feitas. E você, cheio do Espírito Santo, vai produzir isso. E naturalmente você vai ser uma bênção. A luz do Senhor vai brilhar sobre a tua vida como o sol do meio-dia. O Senhor vai ser glorificado e honrado, como a palavra de Deus deixa claro em Salmos, que Ele transforma a sua vida para que Ele seja glorificado. para que a promessa de Deus se cumpra sobre a tua vida. Nós temos a mente de Cristo. Vamos ficar de pé, irmãos? Era o último, mas agora é o último. Filipenses 4, 6. Não vivam preocupados com coisa alguma, em vez disso, orem a Deus pedindo aquilo de que precisam. E agradecendo-lhe por tudo que ele fez. Então vocês experimentarão a paz de Deus, que excede todo entendimento, e que guardará o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Por fim, irmãos, quero lhes dizer só mais uma coisa. Concentre-se em tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é admirável. Pensem que é excelente, no que é excelente e digno de louvor. Continue a praticar tudo que aprenderam e receberam de mim, tudo que ouviram de mim e me viram fazer. Então Deus de paz estará com vocês. As nossas escolhas, elas iniciam na nossa mente. Mas o que Deus quer nos ensinar e nos capacitar e a gente analisar é ao que nós temos dado ouvido. O que nós temos gastado a nossa mente? Quem você está ouvindo? Quais valores você está ouvindo? Um valor da carne, do pensamento humano, que te leva com entendimento aos valores desse mundo. Ou o entendimento que o Espírito Santo te dá, que revela os segredos de Deus e que te ensina a tomar as atitudes melhores a cada dia, que te levam mais próximos de Deus. Mas em alguns momentos, ou muitos momentos, você se sente longe de Deus. Quem você tem ouvido? Agora é com você, é comigo. Uma mente saudável para o dia a dia é uma mente que ouve o que o Espírito Santo nos diz. E o que ele vai dizer são segredos de Deus para mim e para você. O Senhor Jesus disse que não nos chama mais de servo, mas sim de amigos, porque o servo não sabe os segredos do seu Senhor. Mas ele te chama de amigo porque conta os segredos, todos os segredos de Deus. O Senhor Jesus nos conta através do Espírito Santo. Por isso ele te chama de amigo.